4,3% dos jovens brasileiros concluíram essa etapa até os 19 anos, o maior índice da série analisada. Ainda assim, cerca de um em cada quatro jovens não concluiu a educação básica na idade adequada. Entre os principais motivos estão a necessidade de trabalhar, apontada por 6,4% dos jovens, e a falta de interesse pelos estudos, citada por 5,9% deles. Luana Smiths, gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação, explica esse cenário.
Quando nós analisamos os dados de evasão escolar e percebemos que entre os jovens mais pobres e pretos, pardos e indígenas, a falta de interesse pelos estudos já supera a de estudantes brancos, nós estamos nos deparando com um problema social complexo. Se o estudante que está hoje na educação básica não percebe que ele vai ter uma melhora a acesso a trabalhos que possibilite mobilidade social, o desinteresse é uma consequência quase natural.
Segundo as especialistas, enfrentar esse cenário exige tornar o ensino médio mais conectado aos interesses e aos projetos de vida dos estudantes. Uma das oportunidades apontadas é a flexibilização curricular, prevista na Política Nacional para essa etapa, que permite aos jovens escolher percursos de aprofundamento sem deixar de lado a formação básica. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassie Balog.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Brasil possui mais de 200 barragens em situação crítica e com risco de acidentes que podem atingir a população, estradas e pontes em todo o país. O dado consta no relatório de segurança de barragens 2026, divulgado nesta semana pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. O levantamento, que monitora estruturas de diversos setores, revela que as áreas de mineração e de abastecimento de água concentram a maior parte dessas estruturas prioritárias, espalhadas por 19 estados e pelo Distrito Federal, com destaque para Ceará, Mato Grosso e São Paulo. O relatório destaca um cenário preocupante ao apontar que no ano passado o país registrou 18 acidentes e 23 incidentes com barragens, que resultaram em evacuações e danos materiais, embora sem registro de vítimas fatais. Além disso, as autoridades alertam para o lento avanço da implementação da política de segurança nacional, já que quase metade das 30 mil barragens cadastradas no sistema federal continua com a situação considerada indefinida pelos órgãos responsáveis devido à falta de informações técnicas essenciais. O estudo da ANA também revela que pela primeira vez desde a tragédia de Brumadinho, em 2019, houve uma queda no número de profissionais dedicados à fiscalização dessas estruturas no país. Atualmente, o déficit nas equipes técnicas é de pelo menos 220 especialistas para atingir o mínimo recomendável. Apesar do quadro de pessoal defasado, o relatório destaca o esforço do setor, que conseguiu elevar o número de auditorias de documentos e vistorias em campo para tentar conter os riscos operacionais. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Uso de chapéu, consumo frequente de água e a busca por sombra durante o dia. Essas são algumas das recomendações da Defesa Civil Portuguesa para os cuidados com a onda de calor que impacta o país. Aqui na região de Lisboa, os envios de mensagens e os informes são constantes, já que algumas regiões beiram os 44 graus de temperatura. É o segundo ano consecutivo que a situação na Europa chama a atenção, embora não tenha sido a primeira vez. O fato é que o calor intenso é algo cada vez mais presente e previsto por conta das mudanças climáticas, como detalha o especialista em desigualdade e governança climática, Rodrigo Jesus, do Greenpeace Brasil.
As ondas de calor têm se intensificado no mundo, principalmente agora o que observamos na Europa, por conta das mudanças climáticas provocadas pelas atividades humanas. É o que registra o IPCC, né, o relatório intergovernamental do painel das mudanças climáticas da Convenção Quadro da ONU. O aumento da concentração de gás de efeito estufa aquece a atmosfera e eleva a temperatura média do planeta, e esse aquecimento faz com que eventos de calor extremo ocorram com mais frequência e durem mais tempo.
Ele explica como as temperaturas crescem.
Fatores meteorológicos que potencializam esse cenário. Um deles é a persistência de sistemas de alta pressão, conhecido como domos de calor, que funcionam como se fosse uma tampa sobre a atmosfera, impedindo a formação de nuvens e favorecendo o aquecimento contínuo, né, da superfície terrestre. E outro fator importante é o aquecimento ali do mar Mediterrâneo na Europa, que tem registrado temperaturas muito acima da média, contribuído para o aumento de energia disponível na atmosfera, influenciando o clima na região.
O número de mortes na Europa devido ao calor aumentou entre 30% e 39% na média entre países na comparação com o ano passado. A França registrava mais de 2 mil óbitos na reta final do mês de junho. Na Bélgica, a mortalidade aumentou quase 40%. De acordo com as autoridades locais, o número é o mais elevado desde o início da pandemia da Covid-19. A Holanda registrou quase 500 mortes a mais, com maior impacto entre idosos. Na Espanha, o número de mortes foi mais que o dobro na comparação com junho do ano passado. Rodrigo Jesus, do Greenpeace Brasil, lembra que essa realidade deve se repetir nos próximos anos, se nada for feito.
Quanto as emissões globais de gás de efeito estufa continuarem elevadas e a gente não conseguir diminuir as atividades geradoras de gás de efeito estufa, né, de combustíveis fósseis, de agropecuária, por exemplo, aqui no Brasil, que é uma das grandes atividades econômicas responsáveis por emitir esses gases, a gente vai continuar tendo esses eventos climáticos extremos cada vez mais intensos e frequentes. Então a gente precisa realmente pensar em um plano de mitigação para que a gente possa reduzir essas emissões e, consequentemente, reduzir esse limiar de temperatura que a gente precisa alcançar para que a gente possa ter uma diminuição dos eventos climáticos extremos.
De acordo com as autoridades europeias, mais de 400 milhões de pessoas foram afetadas pela onda de calor no continente no mês de junho. Agência Rádio Web de Lisboa, Norberto Notari.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Professores e estudantes do ensino médio da rede pública ganharam mais tempo para inscrever projetos científicos no Solve for Tomorrow Brasil. O programa de cidadania corporativa da Samsung incentiva o desenvolvimento de soluções para desafios reais da sociedade. O prazo foi prorrogado até o dia 13 de julho para que mais equipes concluam seus projetos e aprimorem as propostas antes da inscrição. Bárbara Galli, que é gerente júnior de cidadania corporativa da Samsung Brasil, explica o foco do projeto e o objetivo com a ampliação do prazo.
O Solve for Tomorrow contempla projetos desenvolvidos por professores e estudantes do ensino médio da rede pública para que proponham soluções para desafios reais de suas comunidades, utilizando a abordagem STEM, sigla para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática. O mais importante é que as ideias têm o potencial para gerar impacto positivo onde os alunos estudam e vivem. Nosso objetivo é ampliar o acesso e garantir que mais professores e alunos de escolas públicas possam participar dessa experiência, que estimula a criatividade, pensamento crítico, colaboração e o protagonismo dos estudantes.
O programa está no Brasil desde 2014 e já envolveu mais de 185 mil alunos, 42 mil professores e 8 mil escolas públicas. Em edições anteriores, destacou projetos para acesso à água, reflorestamento da Caatinga e combate ao mosquito transmissor da dengue. Para participar, é importante que as equipes cumpram alguns pré-requisitos.
Podem se inscrever no Solve for Tomorrow professores e estudantes do ensino médio das redes públicas municipais, estaduais e federais de todo o Brasil, de qualquer área do conhecimento. As equipes podem ser formadas por alunos de diferentes turmas, classes, ano e série, desde que pertençam à mesma instituição de ensino. E o professor precisa obrigatoriamente lecionar para pelo menos 2 integrantes da equipe.
Os interessados em participar da 13ª edição do Solve for Tomorrow Brasil têm até o dia 13 de julho para realizar a inscrição gratuitamente no site www.solveforTomorrowBrasil.com.br. A Samsung também anunciou a data do próximo Galaxy Unpacked para 22 de julho, diretamente de Londres, com transmissão ao vivo nos canais oficiais da marca. Esta e outras notícias estão disponíveis na Samsung Newsroom Brasil. Produção e reportagem, Agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
reportagem. Pedro Panunzio.
Passadas mais de 2 semanas desde o terremoto duplo que destruiu o estado de La Guaira, no litoral venezuelano, a possibilidade de encontrar sobreviventes sob os escombros praticamente inexiste. Por isso, nesta nova etapa da tragédia, as buscas se concentram principalmente na recuperação dos corpos das vítimas. Na tarde desta quinta-feira, Scarlett Rojas, de 32 anos, buscava no que restou de um prédio de 5 andares pela mãe, uma das milhares de desaparecidas não computadas pelos dados oficiais divulgados diariamente pelo governo venezuelano. Ela havia se mudado para o prédio depois da operação dos Estados Unidos que resultou no sequestro do então presidente Nicolás Maduro no dia 3 de janeiro. Mas no dia 24 de junho, quando os tremores atingiram o país, ela estava em Caracas.
Com tudo o que aconteceu no país, eu decidi morar com minha mãe, porque ela morava aqui e eu morava lá em Caracas, distanciadas. Então, com esse sucesso que aconteceu, a gente decidiu se unir e continuar a morar juntas.
Mãe e filha dividiam um apartamento no primeiro andar de um prédio na região de Praia Grande, uma das áreas de La Guaira mais atingidas pelos terremotos de magnitudes 7.2 e 7.5. Outros familiares de desaparecidos também buscam parentes que viviam no edifício. Contra todas as probabilidades, alguns deles ainda mantêm a esperança de encontrar sobreviventes. Rojas, no entanto, não alimenta o mesmo otimismo.
Desde o primeiro dia que eu cheguei e eu vi lá a maneira que caiu o prédio, a maneira que derrubou, a localização do apartamento dele foi uma das mais afetadas. Então, era quase impossível. Quase impossível, mas...
O governo venezuelano é alvo de críticas pela demora no início do resgate de possíveis sobreviventes da tragédia. Rojas diz que nos primeiros 2 dias, cruciais para encontrar pessoas com vida, eram os próprios familiares que realizavam as buscas. Segundo seu relato, a situação só mudou a partir do 3º dia, com a chegada das primeiras equipes internacionais de socorristas. Com a janela para encontrar sobreviventes praticamente fechada, quase todas as equipes já deixaram o país. Os familiares, que haviam conduzido as buscas nos primeiros dias, voltaram aos escombros, desta vez para procurar os corpos de seus parentes. Scarlett Rojas lamenta a interrupção da ajuda.
Foi no 3º, 4º dia que eles estiveram aqui, fazendo a busca da ajuda, mas após, eu acho que uma semana, a ajuda parou. Agora não tem ninguém.
Nesta sexta-feira, parte da missão brasileira, uma das últimas a permanecer no país, voltará para casa. A previsão é que o voo, com as equipes de resgate, desembarque em Brasília às 5 da tarde no horário local. Inicialmente, a previsão era de permanência até o dia 13, próxima segunda-feira. O hospital de campanha é montado em La Guaira, pela Marinha, porém, permanecerá na Venezuela por prazo indeterminado. Nesta quinta-feira, equipes de buscas da Argentina, que devem ficar na Venezuela até sábado, ainda procuravam por sobreviventes. Durante uma breve pausa nos trabalhos, enquanto esperava uma retroescavadeira remover blocos de concreto, a chefe das operações de busca da Brigada Arge-10, Maria Florencia Pizarro, disse que ainda não se pode descartar completamente a possibilidade de encontrar um sobrevivente.
É verdade que a esta altura, com os dias que já passaram, as possibilidades de encontrar alguém com vida diminuem muito. Mas bem, esse é o trabalho que fazemos. Vamos tentar até o último momento.
Mesmo quando as chances de localizar pessoas com vida se esgotam, Pizarro diz que as operações não perdem importância.
Talvez
a gente não consiga resgatar alguém com vida, mas também é importante devolver às famílias seus entes queridos, para que possam se despedir e realizar os rituais que cada povo tem para se despedir de seus mortos.
Para despedir a seus falecidos.
Apesar da saída de boa parte dos socorristas internacionais, nesta quinta-feira o Comando Sul dos Estados Unidos anunciou a chegada do US San Antonio, navio de transporte anfíbio da Marinha norte-americana. A embarcação atracou no porto de La Guaira para, segundo o comando militar, apoiar as operações de ajuda humanitária. No início do mês, o comandante da estrutura militar norte-americana responsável pelas operações na América Latina e no Caribe, General Francis Donovan, havia informado que cerca de 2 mil militares dos Estados Unidos tinham desembarcado na Venezuela. De La Guaira, na Venezuela, Pedro Panunzio.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A cotação do trigo no campo variou pouco nos últimos dias. A tonelada foi vendida na casa de R$ 1.300 no Paraná e no Rio Grande do Sul. O grão paranaense, no geral, é um pouco mais caro que o gaúcho. Os números são do CPEA. O ritmo de negócios no mercado do trigo é lento, até porque a nova safra ainda não começou e muito comprador diz que tem mercadoria para os próximos dias e não precisa fechar negócio agora. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O acordo de cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos durou quase nada, e isso naturalmente afetou o cenário econômico global. Investidores cautelosos, queda nas principais bolsas e, principalmente, uma nova disparada no preço do petróleo. No Brasil, naturalmente, os impactos também chegaram. O governo federal anunciou nesta quinta-feira que vai manter a alíquota especial de 12% do imposto de exportação sobre o petróleo por pelo menos mais 60 dias. A justificativa é proteger o mercado interno de um eventual desabastecimento. O economista e sociólogo César Bego, professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília, contextualiza essa taxação.
Porque o Brasil, ele importa diesel, importa gasolina, importa querosene de aviação, ou seja, não produz suficiente para sua autossuficiência. Então ele tem que importar esses produtos. E se o Brasil praticar um preço abaixo do mercado internacional, corre o risco de ter um desabastecimento. O barril de petróleo, ele subiu da faixa de 70 dólares e chegou a ultrapassar 100 dólares, chegando a atingir até 120. Naquela época, o governo adotou uma medida de reduzir inicialmente o preço do diesel. E para isso, ele aumentou o imposto na exportação de petróleo.
O comunicado do governo brasileiro referente a essa decisão cita a deterioração do ambiente geopolítico no Oriente Médio, com novos episódios de tensão no Estreito de Hormuz, o que, segundo Bego, realmente gera um impacto de escala global.
O governo também ele adotou uma política de redução do preço da gasolina, mas nesse caso, concomitantemente, a Petrobras aumentou o preço da gasolina, né? Então, praticamente, com a redução que foi proporcionada pelo subsídio à gasolina, você teve um aumento no preço nas refinarias da Petrobras, então ficou quase zero a zero, né? Bom, quando houve a abertura do Estreito de Hormuz, é importante dizer que 20% do petróleo mundial passa por esse estreito, né? Ajudou o preço do barril de petróleo a cair também. E ele chegou a estar praticamente num preço antes da guerra. Só que nos últimos dias você tem uma volatilidade em função dos reiterados ataques, tanto por parte dos Estados Unidos como do Irã, e não sai um acordo definitivo. Obviamente, esse preço do petróleo acaba, de alguma forma, sendo nocivo no mundo todo, né?
Porém, o professor destaca que mesmo após o acirramento dos ânimos entre Estados Unidos e Irã, o Estreito de Hormuz não foi oficialmente fechado. Mas também relembra que a simples instabilidade do mercado global já é capaz de pressionar até mesmo a inflação no Brasil. Segundo César Bego, é este o cenário usado como justificativa para o anúncio do ministro da Fazenda, Dario Durigan, sobre manter um subsídio de 44 centavos por litro da gasolina por mais esta semana.
Em função do recrudescimento da situação no Oriente Médio, o governo decidiu esperar um pouco mais para até que a situação fique mais clara, porque tirando subsídio, você vai ter aumento no preço do petróleo e com isso também no preço dos combustíveis. E aí vai ter um impacto direto nos bolsos dos consumidores. Dizendo que o diesel, principalmente, ele tem impacto na energia elétrica também, por causa da geração das hidrelétricas e vem caindo em função do regime hídrico e assim as termoelétricas têm que ser ligadas e consomem diesel. E também no tocante ao preço dos fretes, né?
Na ocasião do anúncio, o ministro voltou a defender o aumento do percentual de etanol anidro misturado à gasolina, de 30 para 32%, que, segundo ele, ajudaria o Brasil a ter uma segurança maior na sua capacidade de abastecimento de gasolina. O professor Bego também lembra que uma medida similar é avaliada em relação ao diesel, mas que ambas ainda dependem de uma melhor avaliação de riscos.
O governo está analisando a questão do biodiesel, se pode aumentar também a quantidade de biodiesel nos combustíveis, mas aí me parece ainda está pendente de uma avaliação do Ministério das Minas e Energias por conta de verificar a questão se vai haver algum problema os caminhões utilizarem essa mistura com mais biodiesel.
Em relação à gasolina, especificamente, a expectativa era que a medida tivesse sido aprovada já na última quarta-feira, durante reunião do Conselho Nacional de Política Energética. Porém, o encontro foi adiado por causa dos novos ataques no Oriente Médio. Apesar dessa justificativa, organismos que representam as fabricantes e importadoras de veículos e peças defendem que a medida seja melhor avaliada para assegurar não haver riscos de prejuízo aos proprietários de veículos, especialmente os importados ou os mais antigos. Agência Rádio Web, produção e reportagem William Sopa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo encerrou a festa para muitos torcedores. Para parte dos pequenos negócios, porém, começa outro desafio. O que fazer com camisas, bandeiras, copos, enfeites e outros produtos que perderam força nas vendas? Especialistas alertam que a pior decisão é tentar se desfazer de todo o estoque sem planejamento. Em muitos casos, esses produtos ainda podem ser aproveitados em outras oportunidades ao longo dos próximos meses. O gerente de atendimento e relacionamento com o cliente do Sebrae Nacional, Enio Pinto, explica que parte desse material pode ganhar uma nova finalidade.
As indicações óbvias seria utilizar todos esses produtos no período eleitoral próximo, né, que se aproxima agora outubro de 2026, que teria uma boa saída para esse material. Além da questão da Copa do Mundo de futebol feminino, que vai ser em junho de 2027 também.
Outra alternativa, segundo o gerente de atendimento e relacionamento com o cliente do Sebrae Nacional, Enio Pinto, é transformar parte dos produtos em brindes para ações de relacionamento com os clientes. Quando a prioridade é recuperar o investimento, ele também aponta estratégias para acelerar a saída do estoque.
Criar combos para vendas casadas com produtos de alto giro também funciona, mas é fundamental que você faça adaptações, né, na embalagem para retirar elementos que remetem exclusivamente para essa data comemorativa aí da Copa, né, ampliando o foco para o mundo do futebol como um todo.
Com planejamento e criatividade, o estoque que sobrou da Copa pode continuar gerando resultados, evitando prejuízos e ajudando o pequeno negócio a manter o caixa equilibrado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Muito antes dos aplicativos e das tabelas digitais, acompanhar uma Copa do Mundo também significava preencher, jogo a jogo, a tradicional tabela do Zequinha. O personagem criado pelo cartunista Nilson Miller atravessou gerações e se tornou um dos maiores símbolos da paixão dos brasileiros pelo futebol. Agora ele ganha uma edição especial e limitada para a Copa de 2026, reunindo ilustrações que revisitam os 5 títulos mundiais do Brasil. Para a idealizadora do projeto, Kátia Miller, a nova edição vai além de uma tabela de jogos. Ela conta como nasceu a ideia de transformar esse material em uma peça ilustrada que preserva a memória do futebol brasileiro.
Estou aqui para falar da tabela dos campeões, o nosso lançamento de uma tabela especial, alusiva à Copa do Mundo que está acontecendo agora. Zequinha vestindo o uniforme das nossas 5 vitórias na Copa do Mundo. Está uma história, não é? Ela não está necessariamente atrelada a essa Copa, né? As figurinhas contam uma história. E a ideia surgiu, então, para que a gente pudesse trazer o Zequinha para a atualidade, porque as pessoas imaginam que o Zequinha está lá atrás, né, na nossa memória. Não, ele tá aqui hoje. O seu Nilson sempre teve essa visão de que ele é um personagem do presente e que precisa ir para o futuro. Então, nada melhor do que uma tabela da Copa com figurinhas especiais, figurinhas douradas, para a gente celebrar um mundial aí.
Cada uma das 6 ilustrações douradas representa um momento marcante da trajetória da seleção nas Copas do Mundo. O trabalho foi desenvolvido como um projeto de longo prazo, pensado para preservar a história do Zequinha e aproximar novas gerações desse patrimônio cultural. Kátia também explica como foi o processo de criação da obra e fala sobre o resgate da memória afetiva despertado por um material físico, em um período em que a maior parte do conteúdo esportivo está concentrada nas telas.
A ideia surgiu porque a gente percebe que hoje é tudo tão digital e a gente precisa, às vezes, dessa coisa física. Às vezes, deixamos passar os bons momentos de colar figurinha. O processo de criação foi imaginar que a gente poderia contar aqui a história das nossas vitórias, né? Então, a gente encontra o Zequinha em 6 figurinhas. Por exemplo, na figurinha de 1958, ele veste um uniforme que era todo azul, que foi nosso primeiro título, a quebra de um tabu europeu, né? Depois, temos a figurinha de 1962. Foi uma Copa que nos consolidou como uma potência mundial, Zequinha. 2 estrelas ali na figurinha e veste as cores do uniforme. 1970, nosso tri, considerado por muitos aí, os especialistas, como uma das melhores Copas. Zequinha, tricampeão. Depois, nós temos o Zequinha em figurinha dourada, 1994, que foi o ano do Tetra. Depois, Zequinha numa figurinha dourada também, com a Copa do nosso Penta, Copa que, enfim, nos consolidou aí. E a última figurinha é uma figurinha que não tem 6 estrelas ainda. Colar, você trabalhar a tua coordenação motora fina, é uma forma de desacelerar. É uma forma de você ter um contraste com a velocidade das informações do celular. Material físico convida a gente diminuir o ritmo um pouquinho. Além de ser uma identidade cultural, iniciativas como essa da tabela, da gente poder falar um pouquinho mais de cultura, um personagem ludicamente entregar uma mensagem, é maravilhoso. Então, eu acho que só tem benefício. É uma boa ferramenta para a gente se conectar com as novas gerações, conectar o avô com o neto, conectar o neto com o papel. Como é gostoso você folhear um material, colar uma figurinha. Isso tem tudo a ver com afetivo e acho que só nos fortalece. Zequinha é um traço genuinamente curitibano. Essa versão do Zequinha nasceu em 1979 pelas mãos do Nilson Miller. E de lá para cá foram 4 álbuns desenhados por ele, já totalizando 900 figurinhas. Mas o seu Nilson enxergava e entendia que o Zequinha, ele tinha um sentido um pouco maior do que ser um personagem que estava dentro de álbuns e figurinhas. Ele enxergava essa identificação com a cidade, com a nossa cultura, né? Um senso de pertencimento que o Zequinha nos dá. E ele sempre falava que o Zequinha era um agente de transformação social e que a verdadeira vocação do Zequinha era estar dentro da sala de aula, portador, né? Um mensageiro entre o passado, o presente e o futuro. Essa tabela é um pouco isso, porque essa tabela é o Zequinha atual, o Zequinha presente, né, nos acontecimentos aí do nosso calendário. A história do Zequinha não se resume a álbuns e figurinhas, mas uma forma do curitibano, do paranaense, enfim, milhares de paranaenses conhecem o personagem e a gente hoje entende que o cunho educativo do Zequinha está falando muito alto. E para fortalecer esse personagem, a gente tem feito algumas ações, é um projeto de longo prazo e parte de um trabalho contínuo de fortalecimento cultural que a gente entende que o Zequinha é um elo aí entre essas várias. O projeto longo prazo inclui também uma escultura interativa na cidade e essa escultura, né, vai conversar com os curitibanos, com as crianças principalmente, porque o Zequinha é colorido. Conversa, né? A gente sente que as pessoas, as crianças principalmente, ficam muito envolvidas. É uma ferramenta, então, a gente acredita que o Zequinha é uma ferramenta para ensinar a história das nossas gerações e para conversar aí intergeracionalmente colando o Zequinha. Esse era o desejo do Nilson Miller. E estamos trabalhando nisso para que o legado seja eternizado, honrado, porque tudo que ele construiu merece que a gente dê continuidade.
Antes de celebrar o futebol, a proposta tem um caráter educativo e cultural, incentivando crianças e adultos a conhecerem a história da seleção brasileira por meio de um personagem paranaense que faz parte da memória de milhares de torcedores. E para quem acompanha o Zequinha há décadas, o personagem representa muito mais que um colecionável. O colecionador Luiz Antônio explica o significado desse ícone paranaense para quem preserva essa história.
Sou colecionador de Zequinha e digo uma coisa. Ser colecionador é colecionar emoções. E o Zequinha, ele carimba essa emoção em nossas vidas. Ele carimba através da criatividade e inspiração do seu Nilson Miller. Desde o álbum de 1979... e o de 2020 também, e agora o Zequinha pelo Brasil. Isso é fantástico demais, pois o Zequinha ele tem um valor educativo e cultural enorme, infinito. E agora chega para nossa alegria aí a tabela dos campeões, que traz um pouco o resgate da memória afetiva que nós temos sobre as conquistas dos campeonatos mundiais. São campeonatos que nos trazem a emoção desde 1958, com o primeiro título. O Zequinha ele é um patrimônio cultural de Curitiba, do Paraná e do Brasil. Traz emoções infinitas pra gente. A tabela, eu vejo ela assim como uma coisa que, um objeto que não se coleciona mais, não se tem mais, porque hoje é tudo digital, né? E você ter uma tabela dessa em mãos, justamente com um personagem histórico, isso é fantástico demais.
Com uma edição limitada a 500 exemplares, a tabela dos campeões Zequinha celebra não apenas uma nova Copa do Mundo, mas também a trajetória do personagem que há décadas acompanha os brasileiros em um dos momentos mais marcantes do esporte. Um encontro entre memória, cultura e futebol que atravessa gerações. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
No último sábado, 4 de julho, os Estados Unidos comemoraram 250 anos de independência, mas o que deve ficar para os livros de história foi uma cena capturada pelo fotógrafo Cheney Orr, da agência de notícias Reuters. A imagem mostra uma mulher negra sentada em um vagão do metrô de Washington, cercada apenas por homens brancos, de máscara branca, cobrindo todo o rosto exceto o nariz, óculos escuros e um boné marrom com a bandeira da Patriot Front. A professora da Universidade Federal Fluminense, Tatiana Pode, diz que essa organização, muitas vezes associada com o supremacismo branco, pode ser considerada também neofascista. Foi criada em 2017, com a missão de transformar os Estados Unidos em um país apenas branco, preservando o que seria sua origem europeia. É a ideia do etno-estado que carrega um ideal assumidamente racista.
Essas propostas de etno-estado, todas elas partem do princípio de que o Estado é formado por apenas uma determinada etnia e todas as outras etnias não têm lugar nesse Estado. Elas têm que ir embora, né? Porque a sua presença no Estado compromete, inclusive, o próprio desenvolvimento e progresso desse Estado.
Tatiana, que publicou o livro Faces do Extremo, o neofascismo nos Estados Unidos entre 1970 e 2010, explica que a base da proposta de etno-estado é uma teoria conspiratória que ficou conhecida como a Grande Substituição.
Ela foi cunhada, né, por um francês chamado Renaud Camus, que entende que os países do Ocidente vêm tendo suas populações originárias substituídas por imigrantes, por pessoas do sul global. Esses grupos, eles precisam, então, retomar os seus países. Não à toa, essa marcha ficou conhecida como Reconquista em América.
Mesmo que defendam a expulsão de pessoas de outras raças que não sejam a branca, os militantes da Patriot Front marcharam livremente na comemoração de aniversário do país. Segundo Tatiana, diferentemente de outros países, manifestações de ódio historicamente cabem dentro do conceito de liberdade de expressão nos Estados Unidos.
A lei norte-americana coaduna a violência simbólica, mas ela proíbe a violência física. É invadir a propriedade de alguém, linchar alguém, né, bater, atropelar, matar, né, estaria proibido. Mas a livre demonstração do ódio não é impedido pela lei americana.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. Curta, compartilhe. compartilhe e fique conectado com a Difusora FM no Instagram e no Facebook. Arroba Difusora FM 101.9.
Pensou em marketing digital estratégico? Pensou Kakoi. Esqueça a complexidade. A Kakoi tem o pacote completo para destacar sua empresa na internet com redes sociais, sites e anúncios que trazem resultados. Deixe o marketing com quem entende. Chame a Kakoi no WhatsApp 41 3014 7662 ou acesse kakoi.com.br. Kakoi, Kakoi. Comunicação agora se escreve com K.
Difusora 4 e 3. ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical. Difusora.
Difusora. como quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría quererte un poco menos. Quisiera poder vivir sin ti.
Leva no teu pombar, me leva. Leva que quero ver meu pai. Caminho bordado a fé, caminho das águas. Me leva que quero ver meu pai. A barca segue seu rumo lenta, como quem já não quer mais chegar, como quem se acostumou no canto das águas, como quem já não quer mais voltar. Os olhos da morena bonita, aguenta que tô chegando já. prova que quero ver meu pai. Leva no teu bumbá. Leva que quero ver.
Difusora 4 e 14.
Another summer day has come and gone away in Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one in line or two. I'm fine, baby, how are you? Just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. Just too far from where you are. I wanna come home. And I feel just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away. Paris, Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you. Let me go home.
I'm coming back home.
Difusora.
Sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver a teu lado, com o arco da promessa no azul pintado pra durar.
A telha fazendo mel, vale o tempo que não. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo. Todo dia é de viver, para ser o que for e ser tudo. Sagrado, e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor.
Lembrar que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver, no inverno te proteger,
no verão sair pra pescar,
outono te conhecer,
primavera poder gostar,
no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto.
O destino que se cumpriu, de sentir teu calor e ser todo.
There's a name for it. There's
a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken?
Se dar mais.